Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 5 de abril de 2024. Eu sou Stephanie Swerdick e comigo na apresentação está a Júlia Lordelo.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. A demissão do diretor da Penitenciária Federal de Mossoró, Humberto Gleidson Fontenelle Alencar, foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Humberto já estava afastado desde o dia 14 de fevereiro, quando ocorreu a fuga dos dois detentos, Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento. Ambos foram encontrados pela polícia a cerca de 1.600 quilômetros de distância, no Pará, na quinta-feira.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou que criminosos das facções que eles participavam ajudaram nesses 50 dias em que os detentos permaneceram em fuga. O caso foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal brasileiro.
A operação de buscas custou ao governo federal cerca de R$ 6.094.000, valor que inclui passagens, diárias, combustíveis, manutenção e operações aéreas. Centenas de policiais militares participaram da caçada com drones e helicópteros.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a estimativa é que a caçada tenha custado R$ 121.000 por diária e foi a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, órgão que participou da captura com o maior gasto, equivalente a R$ 3.322.000.
E a lista suja do governo federal, com nomes de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, foi atualizada nesta sexta-feira. Foram incluídas 248 novas pessoas físicas, os patrões, e jurídicas, empresas. Essa é a maior inclusão já realizada na história pelo Ministério do Trabalho e do Emprego.
Agora, o documento conta com 645 nomes que podem ser conferidos no site do governo federal. As atividades econômicas com maior número de empregadores na lista foram trabalho doméstico, 43, cultivo de café, com 27, criação de bovinos, 22, produção de carvão, com 16, e também a construção civil, com 12.
A iniciativa existe desde 2004, mas sofreu impasses no governo de Michel Temer, do MDB, e Jair Bolsonaro, do PL. A divulgação dela chegou a ser suspensa de 2014 a 2016, até que o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou a constitucionalidade do documento.
Sexta-feira, dia de três pontos na Rádio Metrópole. E nesta edição foi destaque os 60 anos do golpe militar no Brasil. Em análise, o jornalista Jânio de Freitas criticou a adoção do termo golpe civil militar, pois, segundo ele, desvia a responsabilidade dos verdadeiros autores.
Essa criação da expressão golpe civil militar não faz o menor sentido. Quem aplicou o golpe? Foram os militares, foi um golpe militar. Não há um civil, um que seja, participando do golpe propriamente dito. Eles fizeram, digamos, o recheio da conspiração. Mas o golpe foi todo ele pensado e executado pelos militares. E o poder foi assaltado pelos militares. O que os civis fizeram naquele golpe foi o que eles fazem em todos os golpes. Um segmento civil pode ser majoritário ou não no país, adere à revolução, integra a revolução ou o golpe. Então, se a iniciativa, se a efetivação, se o poder foi assumido por militares, o golpe foi militar e a ditadura foi militar.
E também no Três Pontos, o jornalista Bob Fernandes criticou o discurso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, por defender a necessidade de uma polícia independente, com a liberdade de adotar uma postura violenta em nome de proteger a população.
Bob Fernandes disse que quem morre é PPP, pobre, preto e periférico, e afirmou que a naturalização desse discurso de que tem que matar é um absurdo.
O comunicador também reforçou que é fundamental que o jornalismo sério atue ativamente contra discursos extremistas. Abre aspas. Eu me pergunto como isso pode ser enfrentado se não com informação e afirmando que é absurdo e inaceitável que o governador de um estado diga essas coisas. Fecha aspas.
Confira o programa completo no YouTube do Portal Metro 1.
A Justiça de Cerqueira César, um município de São Paulo, concedeu um liminar que permite que o estudante Alisson dos Santos Rodrigues, de 18 anos, seja matriculado no curso de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. A matrícula do estudante havia sido barrada pela universidade depois que a banca de heteroidentificação não considerou o candidato como pardo, como ele havia declarado.
Em uma decisão provisória, o juiz Danilo Martini determinou que a USP permita que Alisson frequente as aulas no prazo de 72 horas, sob pena de multa de R$ 500 por dia de atraso, limitada ao teto de R$ 20 mil. Nesta semana, a universidade, ao ser provocada a se manifestar no processo, descreveu o estudante como sendo de pele clara, com boca e lábios afilados e que o cabelo raspado impediu a bancada de identificá-lo adequadamente. Para o magistrado, o candidato foi prejudicado no processo de avaliação por ter sido submetido à etapa de confirmação de sua autodeclaração de forma virtual.
O juiz ainda pontuou que é possível concluir que a fundamentação da USP mostra-se genérica, sem referência específica às condições do candidato e em aparente contradição com as fotografias trazidas por Alisson.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos. Ótimo final de semana.
Tchau, tchau. Até a próxima.